no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Surto de malária preocupa lideranças indígenas Sateremaué. Cruzeiro do Sul apresenta aumento no número de queimadas. UEA Parintins elege primeira mulher como diretora do Centro de Estudos Superiores. E padre de Macapá é nomeado bispo de São Raimundo Nonato, no Piauí.
Jornal Amazônia é notícia.
Deputados do Amazonas aprovam o envio obrigatório de fotos de passageiros a aplicativos de transporte individual e fiscalização do governo do Amazonas. O descumprimento pode resultar em advertência e multa. Os detalhes com Bruno Elander.
A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou no último dia 11 de julho o projeto de lei 497 de 2021 para condicionar o cadastro de passageiros em aplicativos de transporte ao envio de foto atualizada do usuário, além de documentos, e com o dever de fiscalizar, recaído sobre o governo do Amazonas. O presidente da Associação dos Motoristas e Entregadores por Aplicativo do Estado, Alexandre Matias, acredita que a proposta é interessante, contudo, diz que há um conflito de competências sobre o assunto.
Ao meu ver, já era provavelmente insustentável que o Poder Federal designou que os municípios legislem sobre os aplicativos. É uma boa lei, mas o órgão fiscalizador não pode ser ou não é o estadual, e sim o Poder Municipal para legislar, designar regras de conduta de passageiros e motoristas, etc. e tal.
Conforme a Lei Federal nº 13.640, de 26 de março de 2018, no artigo 11A, compete exclusivamente aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros. A reportagem questionou o autor da proposta, que também é o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, do União Brasil, sobre a falta de competência do Parlamento Estadual para legislar sobre o tema. Mas não houve resposta. O PL 497 de 2021 determina que os usuários somente poderão utilizar o aplicativo após o envio de carteira de identidade ou habilitação com menos de 5 anos da data de emissão, CPF, caso não haja o número nos documentos de identificação, endereço residencial e foto atualizada do usuário. O texto diz ainda que o descumprimento da lei acarretará em advertência e multa de 1.000 UFIR a cada reincidência. O PL atribui ao poder público o dever de regulamentar a lei para a execução. Para tentar driblar a lei federal e a falta de competência para legislar sobre o assunto, o parecer de aprovação da Comissão de Constituição e Justiça da ALEAN diz que o PL é constitucional porque trata de questões de segurança e não de mobilidade urbana. O governador do estado, Wilson Lima, tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei aprovada pela ALEAN. O prazo termina na próxima segunda-feira, dia 31. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, apresentou um aumento de quase 60% no número de incêndios em 2023. 91 focos de incêndios foram registrados nos primeiros dias do mês de julho. As informações com Sidney Souza.
Nos primeiros 25 dias do mês de julho, Cruzeiro do Sul tem enfrentado uma situação preocupante. Foram registrados 91 focos de incêndio, segundo dados do Corpo de Bombeiros na cidade. Esse número representa mais de 100% se comparado com o registro durante todo o mês de julho no ano passado, que contabilizou 34 ocorrências no mesmo período. O cenário de aumento de queimadas também se estende ao semestre, comparado ao mesmo período de 2022, que foi de janeiro a 25 de julho. O Corpo de Bombeiros atendeu 143 ocorrências, enquanto em 2023 já foram atendidas 225 ocorrências no mesmo intervalo de tempo, registrando um aumento de quase 60%. O Corpo de Bombeiros este mês recebeu um reforço de 25 novos militares que ingressarão na carreira de bombeiros e irão auxiliar no combate aos incêndios. O órgão alerta a população sobre a necessidade de cuidados redobrados durante o período de estiagem, pois a vegetação encontra-se extremamente seca, o que pode favorecer a propagação de fogo em áreas de mata. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul no Acre, Sidney Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Indigenista Missionário CIMI fez o lançamento do relatório anual da violência contra os povos indígenas no Brasil. Os dados são referentes ao ano de 2022. A reportagem é de Adi Spezia.
Na tarde desta quarta-feira, 26 de julho, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, realizou o lançamento do relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil, dados de 2022. O relatório retrata a violência contra os povos indígenas e apresenta um balanço do governo Bolsonaro, marcado pela intensificação da violência contra os povos originários no Brasil, sem nenhuma terra indígena demarcada, explica Roberto Libigotti, um dos coordenadores da publicação.
A vida foi relativizada tendo em vista a promoção e a legitimação da invasão e da exploração garimpeira, que de forma incessante se fez presente dentro do território, causando as mais terríveis violências contra a vida e contra o patrimônio indígena. Houve mortalidade infantil, desnutrição, assassinatos, espancamentos, estupros, toda uma gama de violências que demonstra que havia, no âmbito desta antipolítica, aquilo que nós caracterizamos também como a desumanização do outro. Os povos indígenas passaram a ser observados, passaram a ser caracterizados como aqueles que não deveriam viver.
Em 2022, na categoria Conflitos por Direitos Territoriais, foram 158 casos. Em invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio, registrou-se 309 casos, que atingiram pelo menos 218 terras indígenas em 25 estados do país. Na categoria Omissão e Morosidade na Regularização de Terras, das 1.391 terras e demandas territoriais indígenas no Brasil, 867 possuem alguma pendência administrativa para regularização, 588 demandas sem nenhuma providência. Já na categoria Violência contra a Pessoa, em 2022 foram registrados 416 casos, resultando em 180 assassinatos. Quanto à violência por omissão do poder público, foram registradas 835 mortes de crianças de até 4 anos de idade e 115 suicídios. A intensidade e a gravidade desses casos não podem ser compreendidas fora do contexto de desmonte da política indigenista do governo Bolsonaro, explica Roberto.
Evidencia a implementação do que nós denominamos de antipolítica indigenista, estruturada no tripé da desterritorialização dos povos indígenas, da desconstrução dos direitos constitucionais desses povos e da integração, que remonta a lógicas perversas do período da ditadura militar. Os dados, eles demonstram que ao longo dos últimos 4 anos, os povos indígenas tiveram que enfrentar a invasão massiva. As comunidades foram impactadas pela dura violência, assassinatos, perseguições, ameaças, intimidações, cooptação, então uma série de ações que afrontavam a vida e a dignidade humana dos povos indígenas.
O lançamento da publicação anual do CIMI foi realizado na sede da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em Brasília, com transmissão ao vivo. O relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, dados de 2022, já está disponível para baixar no site da entidade. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, HMS e PSM voltam a apresentar superlotação em Santarém.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários. sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Movimento da Rede da Juventude Sateré-Maué pedem ajuda para os indígenas dos rios Andirá e Amaral que estão enfrentando o surto de malária. Mais de 400 casos foram registrados de maio a julho deste ano. As informações com Neucelino Santarém.
O Movimento da Rede da Juventude Sateré-Maué vem a público pedir ajuda humanitária para os parentes que estão em situação de vulnerabilidade em virtude do surto de malária que está afetando as aldeias dos rios Marau e Urupadi. No município de Maués. De maio a julho deste ano, mais de 400 casos de malária foram registrados na área do rio Urupadi, preocupando a Coordenação de Educação Escolar Indígena de Maués, que solicitou a paralisação das aulas no território indígena devido ao grande número de casos. Mas Ângela da Silva Oliveira, coordenadora executiva territorial da Juventude Sateré-Maué, relata sobre a mobilização em prol aos indígenas afetados.
Então, por essa causa, nós levantamos essa campanha, essa ação solidária ao nosso povo. Iniciamos as divulgações nas redes sociais, nas rádios, nas organizações, empresas. Fizemos várias reuniões, né, para a gente ver como que poderíamos agir, como poderíamos fazer essa ação. E graças a Deus tem dado certo. Tudo que nós vamos arrecadar, tudo que vier de doação para nossas mãos, a gente vai ajudar o nosso povo, tanto do Andirá como Marau e Urupadi. Porque dentro do Urupadi existem comunidades que são mais afetadas. E nós recebemos relatórios que existem dentro do Marau comunidades que já foram afetadas, praticamente toda a comunidade. Então é uma situação muito preocupante para nós.
Ontem, a Rede de Juventude Sateré-Maué começou a receber as doações em Maués, mas Ângela comenta sobre os itens arrecadados.
A gente está arrecadando nessa ação solidária a Nação Sateré-Maué, doações de roupas, lençóis, colchões, medicamentos, repelentes, mosquiteiros e alimentos não perecíveis, porque a Nação Sateré-Maué, infelizmente, está nessa situação precária.
Adolfo Oliver, integrante do grupo que está arrecadando as doações em Parintins, convida os parintinenses para fazer parte da ajuda humanitária.
Nós abrimos essa campanha junto com o movimento de Rede Juventude Sateré-Maué para pedir ajuda através de alimento, através de doação pelo Pix mesmo, porque nosso povo Sateré-Maué está sofrendo com surto de malária dentro do município de Maués. Então nos mobilizamos enquanto Rede de Juventude, nos mobilizando enquanto indígena também, para que nós consigamos receber essas doações. Então, hoje, estamos a partir de meio-dia no estúdio de Buriti para receber as doações de alimentos através do Pix. Nós pedimos também mosquiteiro para que todos esses sejam levados até o município de Maués, onde várias comunidades foram afetadas.
Aos que desejarem fazer doações pelo Pix, a chave é a seguinte: DDD 92, o número é 994-49-4885, com a identificação de Mais Ângela da Silva Oliveira. Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o hospital e pronto-socorro de Santarém voltaram a apresentar superlotação Há cerca de 15 dias, as unidades que atendem urgência e emergência já haviam passado pelo mesmo problema. Os detalhes com Liege Costa.
Nesta quinta-feira, o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino, referência em atendimento de urgência e emergência em Santarém, volta a operar com superlotação. Há 15 dias, as unidades já haviam vivenciado a mesma problemática e, diante disso, a direção pede a colaboração da população para buscar atendimento no pronto-socorro municipal apenas em casos de risco iminente de morte. Vinícius Savino, cirurgião geral, que atua no hospital e pronto-socorro, explica que o fluxo de atendimento em ambas as unidades é voltado para casos de urgência e emergência, destacando o que tem ocasionado essa superlotação.
Se deve à procura intensa dos munícipes santarenos e das demais regiões circunvizinhas por atendimentos que poderiam ter sido feitos primeiramente nas unidades básicas de saúde ou na UPA. Os exemplos desse tipo de atendimento, por exemplo, gripe, tosse, diarreia, dor abdominal, pequenos traumas, cefaleia, pressão alta, diabetes pouco alterado, pacientes com crise asmática. Isso é para ir na UPA. Quando esses pacientes todos com esses sintomas leves procuram o pronto-socorro municipal, isso vai afetar o serviço de forma negativa, pois vai sobrecarregar não só os profissionais que lá estão prestando serviço, como também vai interferir na qualidade do atendimento desse serviço.
A orientação da direção do hospital e pronto-socorro para evitar a superlotação é para que pacientes com dores de cabeça, problemas de ouvido, síndrome gripal e outros quadros que não sejam emergenciais, procurem a unidade de pronto atendimento 24 horas ou as unidades básicas de saúde, as UBSs, mais próximo de sua casa para o devido atendimento. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Coordenação de Odontologia do Careiro no Amazonas realização de prevenção à saúde bucal na infância. A iniciativa é alusiva ao Junho Laranja. Acompanhe com Derleia Oliveira.
A ação faz alusão à campanha Julho Laranja, que tem como proposta desenvolver atividades sobre a importância do cuidado com a saúde bucal desde a infância. A proposta da Coordenação de Odontologia foi realizar o Dia D da campanha no bairro Nova Esperança, oportunizando orientações e lazer para as crianças moradoras do bairro e da vizinhança. A coordenadora da equipe de odontologia do Careiro, Deise Oliveira, convida para este momento de prevenção e lazer e destaca as atividades que serão desenvolvidas.
E nada melhor do que fazer uma programação voltada a essas crianças. E desde já eu estou convidando todas as mãezinhas, titios, titias, familiares que queiram levar suas crianças para passar uma tarde de lazer juntamente conosco no bairro Nova Esperança. A partir das 16 horas nós vamos ter aplicação de flúor, vai ter circuito educativo, teremos também serviço de beleza às crianças, corte de cabelo masculino, para as meninas que gostam de fazer penteados, nós também teremos uma moça lá cuidando do visual, da beleza dessas crianças. Nós teremos pintura artística facial e muitas brincadeiras, teremos lanches.
Além desta programação específica, as equipes de odontologia desenvolverão, ao longo do mês, atividades em parceria com instituições educacionais para orientar e despertar nas crianças o hábito do cuidado com a saúde bucal. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Professores e técnicos da UEA em Parintins elegem primeira mulher diretora do Centro de Estudos Superiores. Saiba mais com o Carlos Alexandre.
A professora Keila Moedo foi eleita diretora do Centro de Estudos Superiores de Parintins, com 56,94% dos votos de docentes, técnicos e discentes. Keila torna-se a primeira mulher a dirigir a UEA no município. O professor Francisco Otávio foi eleito também na mesma chapa como coordenador de qualidade de ensino. Em uma eleição disputada, Keila levou a melhor contra a chapa dos professores Diego Omar e Clodoaldo Araújo, que obtiveram 43,6% da preferência da comunidade acadêmica. A professora Keila Moedo agradeceu a cada um dos votos recebidos e destacou os projetos à frente do centro.
A gente já tem um projeto em prática, né, que é as mães universitárias, mas a gente pretende desenvolver outros projetos junto com os acadêmicos. É uma solicitação dele, o curso de pós-graduação, que a gente vai tentar enviar o processo para que a gente possa conseguir, né, esse curso para os nossos acadêmicos. Além do mais, os cursos de modalidade especial, porque o SESP ele não trabalha só com cursos de licenciatura, mas nós temos outros cursos também, e que a gente possa implementar cada vez mais esses cursos de especialização, mestrado, e quem sabe futuramente trazer um doutorado também aqui para o SESP. Mas eu agradeço a cada um dos votos que eu recebi, agradeço também pelas pessoas que estavam aqui, que confiaram na gente, que confiam no nosso trabalho, e eu muito me orgulho disso e agradeço a Deus, a cada um dos discentes, dos docentes, dos professores que vieram aqui depositar o seu voto na chapa 53.
De Parintins, Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Papa Francisco nomeou o padre de Macapá como novo bispo de São Raimundo Nonato, no Piauí. A nomeação se deu após pedido de renúncia em razão de idade de Dom Eduardo. Danilo Oliveira traz as informações.
O Papa Francisco acolheu na semana passada o pedido de renúncia em razão de idade de Dom Eduardo Zielski, bispo da diocese de São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. No mesmo ato, o Santo Padre nomeou como quinto bispo para a igreja particular o padre Ronilton Souza de Araújo, membro da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Ele integra o clero da diocese de Macapá. A notícia foi publicada pela Conferência dos Bispos do Brasil e também anunciada por Dom Pedro José Conte, bispo da diocese de Macapá. Em comunicado, Dom Pedro expressou ao padre Ronilton, agora bispo eleito, os melhores votos de fecundo pastoreiro no início da sua nova missão. Padre Ronilton trabalhou como vigário na paróquia Santa Cruz, na zona norte aqui de Macapá. O novo bispo eleito comentou sobre a sua nomeação.
O Papa Francisco me nomeou como bispo da diocese de São Raimundo Nonato. Esta missão é bela, mas é desafiadora. Eu dizia para o Santo Padre, Papa Francisco, na carta que eu escrevi para ele, agradecendo pela missão dada, pelo chamado, mas também dizendo para ele o seguinte, que assuma esta missão com amor, mas também com tremor. Mas eu sei que eu sou pequeno para um desafio tão grande. Conto com a graça de Deus, como diz São Paulo. A graça de Deus basta-te. Então, é confiando nisso e me entregando neste novo ministério, nesta missão.
Ele também agradeceu pela oportunidade de trabalhar como vigário na diocese de Macapá.
Eu venho aqui hoje transmitir a minha alegria e, ao mesmo tempo, a minha gratidão por esse tempo que eu passei aqui na diocese, trabalhando na paróquia Santa Cruz. E nesse tempo eu pude aprender muito com o bispo, com os padres, com os leigos e leigas. A minha palavra é de gratidão. Gratidão por esse tempo de quase 2 anos aqui na diocese de Macapá.
Com uma longa caminhada, o Monsenhor exerceu o apostolado nos estados do Maranhão, Mato Grosso e Amapá. Filho de Manuel Messias de Araújo Pereira e Eva Maria de Souza Araújo, ambos já falecidos, Ronilton ingressou no propedêutico na Escola Apostólica São José, no estado de Santa Catarina, no ano de 1992. Em 93, ingressou no noviciado Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Jaraguá do Sul. Em fevereiro de 95, fez a sua primeira profissão religiosa na Igreja Nossa Senhora de Fátima, na mesma cidade. Em fevereiro de 2002, fez seus votos perpétuos e o diaconado na cidade de Lavras, em Minas Gerais. Em dezembro do mesmo ano, foi ordenado presbítero na cidade de Ituiúba, pelas mãos de Dom Aloísio Roque, então arcebispo de Uberaba. Da Rádio São José FM de Macapá, com a colaboração de Ian Vitor, da Pastoral da Comunicação, Danilo Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
Primeiros dias das atividades da 18ª Assembleia de Pastoral da Prelazia de Tefé contou com a exposição da realidade de evangelizar na Amazônia, além de cursos para a organização da Cúria Online. Confira com Ana Clara.
Na manhã desta quarta-feira, deu início a 18ª Assembleia de Pastoral da Prelazia de Tefé no Amazonas. Já reunidos no Centro de Pastoral Irmão Falco, Dom Altevir, bispo da Prelazia de Tefé, acolheu a todos e declarou aberta as atividades da 18ª Assembleia. No primeiro momento, foi lido e aprovado o regimento interno desta Assembleia. Dom Ionilton, bispo da Prelazia de Itacoatiara, no Amazonas, município distante a 175 quilômetros da capital Manaus, assessorou a análise de conjuntura eclesial e social, apresentando as realidades na qual estamos vivendo.
E nós fizemos uma análise de conjuntura eclesial, onde nós nos situamos dentro da Igreja do Concílio Vaticano II, uma igreja que abriu as portas para o mundo, um sinal de alegria e de esperança, tornando nossas todas as causas de lutas do povo, né, da nossa sociedade. Depois vimos que pertencemos a uma igreja que está na América Latina, e nós nos situamos dentro dos documentos das diretrizes do Episcopado Latino-Americano. Depois aqui no Brasil, como CNBB, das diretrizes de geração evangelizadora, e ainda do nosso regional, onde nós percebemos que nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte de uma rede eclesial maior, que é a nossa igreja. E, é claro, a partir da base, das paróquias e das comunidades onde nós vivemos o dia a dia da nossa fé cristã católica aqui na Prelazia de Tefé.
Finalizando o primeiro dia do encontro, aconteceu as reuniões privativas e dos religiosos e religiosas da Prelazia de Tefé. Já nesta quinta-feira, as atividades do segundo dia incluem exposições sobre a Comissão Pastoral da Terra, com Dom Ionilton da Prelazia de Itacoatiara, distribuição dos grupos de trabalho, além da realização da Cúria Online, assessorado por Wilson Peixoto, que falou a respeito.
Então, o Cúria Online, ele tem como missão servir a Igreja Católica no Brasil, e a proposta do sistema é trabalhar a gestão pastoral, primeiramente, e também a gestão financeira, facilitando com que os usuários do sistema, numa única estrutura, alimente em tempo real, caso aqui a Cúria Prenatícia, tem a gestão dos registros de batismos, os registros de matrimônio, a parte da catequese, toda a estrutura pastoral, bem como essa parte administrativa financeira também, que é os controles financeiros, com o intuito do quê? De mostrar a transparência para os fiéis, e com isso a igreja consiga estar prestando conta também, através das receitas e das despesas mensalmente.
A 18ª Assembleia de Pastoral segue até domingo com as suas atividades. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, com a colaboração da Pascom, Ana Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo Rádio 20 da Rede de Notícias da Amazônia. Terminando o editorial da semana passada, observei que, com as eleições de outubro passado, conseguimos trocar a cabeça da estrutura política do nosso Brasil. Mas o resto do organismo do Estado brasileiro permanece doente e sem muitas perspectivas de cura a curto prazo. Na presidência da República, agora temos uma pessoa que está comprometida com o bem comum e com as classes menos favorecidas da nossa sociedade. O governo Lula está tentando reorganizar a estrutura pública para que cumpra seus objetivos de favorecer todos os cidadãos, sobretudo aqueles que dependem da ajuda governamental. Você deve ter percebido, porém, que Lula não consegue tomar decisões importantes sem conversar, sem tratar com o famoso Centrão, que representa os interesses da classe que sempre governou o Brasil. Essa classe, esse verdadeiro governo, antigamente era constituído pelos senhores escravagistas e agora é constituído pelos grandes bancos e pelos grandes investidores nacionais e estrangeiros. Esse verdadeiro governo tem um nome: mercado. Os nomes dos titulares são preservados e mantidos escondidos, mas mandam de verdade nas grandes diretrizes que dizem respeito ao uso e destino das grandes importâncias de dinheiro. Lula só pode tomar decisões secundárias, medidas paliativas, enquanto a estrutura governamental básica continua intocada, favorecendo os grandes e poderosos de sempre. Para completar, temos os grandes meios de comunicação, que estão todos nas mãos dos titulares do mercado. Estão sendo usados muito bem para promover essa cultura do mundo do dinheiro, do valor do dinheiro como bem maior da pessoa e da sociedade humana. Você deve ter notado que os grandes do dinheiro são sempre protegidos e suas atitudes sempre justificadas. Esses grandes e poderosos nunca são colocados em seu devido lugar, pois o dinheiro, junto com o poder, é o grande Deus, acima de tudo e acima de todos. O rico, pelo simples fato de ser rico, tudo faz bem. Enquanto isso, o pobre é sempre culpado pelo simples fato de ser pobre. Vejam, por exemplo, o que aconteceu nos últimos 4 anos. Um presidente responsável principal por 700 mil mortes foi protegido e quase se reelegeu para um segundo mandato. Vejam um deputado responsável por desvios de bilhões de dinheiro público. Foi e está sendo protegido e até colocado em honrado como presidente da Câmara Federal. Amigo Rádio Ouvinte, daqui a 1 ano vamos escolher os governos e os legislativos dos municípios. Convido você a pensar bem e começar aqui embaixo, escolhendo pessoas competentes e honestas que iniciem a verdadeira conversão da política brasileira, para que assim possamos sonhar e realizar um Brasil verdadeiramente democrático e cristão. Vamos iniciar o tratamento eficaz para conseguirmos um Brasil totalmente sadio, tanto na cabeça como no organismo inteiro. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 3.770 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Sidney Souza, Hanna Clara, Bruno Elander, Danilo Oliveira, Adis Pese, Anderley Oliveira, Liege Costa, Carlos Alexandre e Neucelino Santarém. Edição da Leuço Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.